Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 34. Salmo de número 34, quero pensar hoje com você sobre o tema Prove e Veja. Salmo 34, começo lendo apenas o cabeçalho, o título do Salmo. Salmo de Davi sobre a ocasião em que se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou de sua presença. Imagine você, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, o maior de todos os reis que Israel já teve. Até hoje ele é admirado com a estrela de Davi estampada na bandeira da nação de Israel. Mas houve um momento na vida dele em que, para fugir da espada, para ser salvo, ter sua vida salva, Davi teve que se fingir de louco. Davi se passou por louco. Uma das lembranças, das péssimas lembranças da minha infância que eu trago na memória, é a da minha mãe dizendo: "Eu estou ficando louca. Estou ficando louca." Algumas vezes ela fazia isso como simples desabafo com as amigas. Conversando com as amigas, eu escutava ela dizendo: "Vou acabar ficando louca." Outras vezes, infelizmente, eu a vi fazendo e dizendo isso aos berros, no meio de brigas com meu pai alcoolizado. Meu pai era alcoólatra. Era muito triste ouvir sua mãe, sua própria mãe, gritando e dizendo: "Estou ficando louca, eu vou ficar louca." Hoje eu compreendo. Sem saber como agir e temendo pelas consequências de tantos atos desequilibrados, tanto dela como do papai, aquela era uma maneira de se proteger face a tantos conflitos no casamento. O papai bebia e, provocado, agredia. Ela berrava, se fingia de louca na tentativa de se proteger. Coisa deprimente, muito deprimente, que só entende a profundidade desse pântano de desgraças quem já viveu num contexto assim de tantos desajustes. Mas houve um tempo na vida de Davi, como a gente acabou de ler no título do Salmo 34, quando ele teve que se vestir de louco, quando ele coloca a máscara do louco. Davi estava temendo pela própria vida, e esse foi o único caminho que esse homem, segundo o coração de Deus, encontrou para fugir do perigo. O incidente a que se refere o cabeçalho do Salmo está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 21. A partir do verso 10. A situação de Davi deveria estar realmente desesperadora. De outra forma, ele, que tinha derrubado Golias, ele jamais escolheria se refugiar nessa região costeira, região dos filisteus, pedindo asilo para Aquis, que era rei de Gate. Afinal de contas, Gate era a capital onde teria morado o principal guerreiro da nação dos filisteus, o mesmo que Davi, com apenas uma funda e uma pedra, derrotou em batalha, ninguém menos do que o gigante Golias. Então, o que faria Davi ir buscar refúgio na capital da nação cujo principal herói foi por ele não só derrotado, mas humilhado? E para piorar tudo, a última parada de Davi, antes dele chegar na cidade de Gate, foi na cidade de Nob, ou na região de Nob, na casa de um sacerdote chamado Aimeleque. Davi queria uma arma, mas Aimeleque não tinha arma para ceder para Davi, então ele entrega para Davi a espada de Golias, a mesma espada que Davi usou para, depois de ter derrubado Golias com a pedra, Davi usa a espada do próprio Golias e degola o gigante, arranca a cabeça dele. Ele então pega essa espada, pede para Ahimeleque guardar para ele, e agora que Davi precisava de uma arma, Ahimeleque devolve a espada para ele. Davi estava realmente desesperado, pois é com essa espada na mão, um ato obviamente para lá de ofensivo para os filisteus, que Davi vai se apresentar ao rei Aquis, pedindo socorro e abrigo. Então, leia comigo o texto, para você entender um pouquinho do que Davi estava passando. 1 Samuel 21, a partir do verso 8. Davi perguntou a Ahimeleque, o sacerdote: você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente, que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. Ele teve que fugir, sem tempo para fazer as malas, para pegar a arma, porque Saul queria matá-lo. O sacerdote respondeu: tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu, que você matou lá no vale de Elar. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Sacerdotes não costumam ter armas. E Ahimeleque guardava aquela espada a pedido de Davi. E Davi então disse: dê-me essa espada, não há outra melhor. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários, e ouça a expressão usada aqui, e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Davi foge de medo de Davi, de Saul, perdão. Davi foge de medo de Saul. Davi sai do espeto, mas cai na brasa. E quando ele cai na mão do rei de Aquis e escuta todos os seus conselheiros, seus melhores soldados, dizendo: cuidado com esse homem, Aquis. Esse homem é aquele Davi que derrotou o nosso gigante Golias. E a nação de Israel inteira venera esse homem. Ele está aqui fugido de Saul. Davi ficou com muito medo, aterrorizado. Aí diz o verso 13, o que você faz, gente, numa situação assim? Pare e pense. Você foge de casa porque não tem outra alternativa, Saul quer te matar. Você foge tão apressadamente que você não tem tempo de sequer fazer as malas e pegar uma arma para sua autodefesa. Só que você, no meio do desespero, escolhe ir para um lugar onde você tem certeza que Saul nunca te procuraria lá. Saul jamais imaginaria que Davi teria a coragem de se esconder debaixo do teto do rei do gigante Golias. Então Davi pensou: eu vou lá. Lá eu me escondo. E quando eu chegar lá, o rei vai gostar, porque ele vai pensar: Davi agora se aliou a nós. Só que o tiro sai pela culatra, os soldados viram para Aquis: rei, cuidado com esse homem. E aí Davi ficou com muito medo. O que você faz? Olha o que ele fez, verso 13. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Imagina Davi unhando as portas como um gato louco, babando, escorrendo baba pelas barbas. Que situação deprimente. Por fim, Aquis disse a seus homens: precisavam me trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? E aí o capítulo 22 diz assim, no verso 1. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Então foi lá na caverna de Adulão, escondido, depois de usar a máscara do louco para se proteger, que Davi escreveu o salmo que a gente tem aqui hoje, o Salmo 34. O Salmo 34 foi escrito na caverna de Adulão. Fugindo de Saul, gente, como já dissemos, Davi saiu do espeto de um problema, mas ele caiu na brasa de Aquis, rei dos filisteus. E eu digo isso porque assim tantas vezes é a vida da gente. O pecado nos desgraça de tal maneira que por muitas vezes, além da conta, nós, cegos pelo desespero, a gente fica sem saber o que fazer diante dos problemas. Problemas que muitas vezes nós mesmos criamos, como Davi criou. Para que ele foi para lá? Ou problemas resultantes dos pecados dos outros contra nós. Davi também sofria contra o pecado de Saul contra ele. Então, o que você tem aqui no caso de Davi é uma combinação do pecado de Saul contra ele com as escolhas erradas dele. Tantas vezes nessas horas, gente, a fé da gente se evapora, a gente se desespera. E algumas pessoas, de tão desesperadas, sem saber o que fazer, literalmente, dão uma de doido. Você já deve ter visto gente assim, em momentos de desespero. O que são aqueles gritos de desespero na hora de uma briga, se não você tentando dar uma de louco, para tirar vantagem ou se proteger? Quantas pessoas, sofrendo, saem do espeto, caem na brasa, a situação fica insustentável e elas se fingem de loucas. Foi assim com Davi, é assim com muitos de nós, ainda hoje, aqui e agora. Então, pense nas decisões erradas, decisões intempestivas que a gente toma, buscando fugir dos problemas às vezes. E Davi já tinha tido a garantia de Deus, de que Deus cuidaria dele. Gente, as atitudes escandalosas, inconsequentes que a gente assume tentando resolver conflitos, nossos gritos, nossos berros, nossas guerras de palavras, nossas fugas, e às vezes a gente não grita, e às vezes a gente não berra, mas a gente vinga em silêncio, o que talvez seja pior. Enfim, quantas vezes no impulso, sem fé, igualzinho Davi, a gente sai do espeto e cai na brasa. Quantas vezes, gente? Agora, graças a Deus, que Deus é mestre em pegar nossa cinza, resultado das chamas do sofrimento, e transformar a vida da gente numa belíssima obra de arte, vaso de honra. Quantas vezes? Deus sabe como ninguém como transformar nossas desgraças em vida abundante, cheia de graça. Davi, ele ficou tão impressionado com a forma como Deus cuidou dele, protegeu ele, que lá na caverna de Adulão, depois que ele sai de Gate, em vez de Davi lá dentro se revirar na lama da autopiedade, em vez dele ficar dizendo, pobre de mim, veja o que fizeram comigo, veja onde eu vim parar, veja o que aconteceu comigo, ou em vez de se engasgar com desespero, meu Deus, e agora, o que será de mim? Afinal de contas, gente, 1 Samuel 22 nos mostra o tipo de gente que foi se encontrar e se esconder e morar com Davi lá na caverna de Adulão. Era gente aflita, diz a Bíblia, gente endividada, gente descontente. Gente endividada que, para não ser morta por não pagar a dívida, fugia. Gente louca, gente maluca, gente torta. Então Davi, lá dentro daquela caverna, ele poderia ter se lambido em autopiedade ou engasgado com mais desespero, aonde eu fui me meter, o que fizeram comigo, mas nada disso ele faz. Em vez de lamentar, em vez de se desesperar, a gente vê que Davi decide parar e pensar na proteção de Deus. E aí foi nesse contexto que nasceu os Salmos 34 e os 56. O Salmo 56 é a oração de Davi enquanto ele estava preso lá em Gate. Depois você veja o cabeçalho do Salmo 56, que se Deus permitir nós ainda chegaremos lá. Então, enquanto ele estava preso em Gate, com muito medo do que Aquis pudesse fazer contra ele, ele escreve a oração do Salmo 56. Mas quando Aquis deixa ele ir, porque entende que ele é um louco, ele lá dentro da caverna de Adulão, ele escreve essa canção que é o Salmo 34. Enquanto ele refletia sobre o livramento de Deus na vida dele. E quando ele compõe o Salmo 34, a gente percebe que esse Salmo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do verso 1 ao 10, conta o testemunho de Davi. É um testemunho acompanhado de palavras de encorajamento. Davi está nos chamando a confiar no Senhor, a louvar o Senhor. É isso que ele faz nos versos de 1 a 10. Depois do verso 11 ao 22, na segunda parte, a gente vê um conjunto de observações sábias de Davi, baseadas na experiência que ele teve. O Salmo, portanto, pode ser claramente dividido em duas partes. E Charles Spurgeon, quando escreveu sobre esse Salmo, de forma muito apropriada, ele chamou a primeira parte do Salmo de hino, verso de 1 a 10. E a segunda parte do Salmo de sermão, verso de 11 a 22. Então, para facilitar a nossa trilha através desse Salmo, trilha essa que nós vamos atravessar em busca de aprendizado para os momentos da vida da gente quando a gente parece sair do espeto e cair na brasa. Então, para facilitar a nossa trilha através dessa busca por aprendizado nesse Salmo, a gente vai chamar a primeira parte de Alegrem-se comigo e a segunda parte de Aprendam comigo. Alegrem-se comigo, de 1 a 10, aprendam comigo, de 11 a 22. Então, você, que talvez pelo pecado de outros contra você, no desespero, tenha tomado decisões que te levaram para um buraco. Você tentando resolver aqui, sai do espeto, cai na brasa. Então, em vez de você se desesperar, mais ainda, de se lamentar, de se lamber em autopiedade. Ouça Davi aqui. Ele sabe o que é sair do espeto e cair na brasa. Qual é a dica do rei para nós? Em primeiro lugar, alegrem-se comigo. Alegrem-se como? Alegrem-se comigo, louvem o Senhor. Olha os versos 1, 2 e 3. Louvarei o Senhor em todo tempo. Na caverna, fora da caverna. No palácio ou em apuros, eu vou louvar a Deus em todo tempo. Paulo vai dizer o que em Tessalonicenses? Em tudo dai graças. Ele vai dizer o que em Filipenses? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. No bem bom em Jerusalém, diria Davi, ou escondido de Saul na caverna de Adulão como um louco. Depois de ter passado pela cidade de Gate e ter fingido de maluco, Davi diz: eu vou louvar o Senhor em todo tempo, meus lábios sempre o louvarão, somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem, venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltaremos o seu nome. Aonde, ou melhor, onde está o valor de se louvar a Deus em todo tempo? Pensa comigo, onde está a vantagem de alguém, no meio de tantos problemas, parar para louvar Deus? Óbvio, fora o fato de que você o exalta, o engrandece, ele é digno de louvor, a gente sabe de tudo isso. Mas qual é o valor de eu parar todos os meus problemas e louvar a Deus? Qual é o valor de você, no meio da correria da semana, encontrar um momento na quarta-feira para vir orar e cantar? Onde está o valor nisso? Qual o valor de você vir à igreja domingo de manhã, domingo à noite, já que a vida é tão corrida, a agenda da gente é cheia? Onde está o valor em se alegrar a Deus, ou se alegrar com o povo de Deus, louvando o Senhor, quando a gente tem tanto problema para resolver. Davi tinha problema demais para pensar, mas ele diz: alegrem-se comigo, louvem o Senhor. Sabe onde está o valor nisso? Quando a gente louva a Deus, a gente tira os olhos de nós mesmos, a gente tira os olhos das circunstâncias, a gente fixa os olhos em Deus. E quando, e você pode testar isso, e você talvez já tenha percebido isso, quanto mais eu tiro os olhos de mim mesmo, dos meus problemas, das minhas circunstâncias, e coloco meus olhos no meu Senhor e Deus, melhor eu fico. Melhor eu fico. Então Davi está dizendo o seguinte: você saiu do espeto e caiu na brasa? Não se desespere, alegre-se comigo. Tire os olhos de si mesmo, tire os olhos de Saul. Tire os olhos da situação humilhante que você está vivendo, tire os olhos dos seus companheiros de caverna. Tire os olhos de tudo, coloque os olhos em Deus. Em segundo lugar, Davi diz assim: alegrem-se comigo, busquem o Senhor. Primeiro ele disse, louvem. Depois ele diz, busquem. Versos 4 a 7. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E lembra que o temor pelo qual ele passou, gente, fez ele babar como um louco. Os que olham para Deus ou para o Senhor ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, o anjo do Senhor acampa ao redor, Ele cerca e defende os que o temem. Gente, Davi está dando um belíssimo testemunho aqui. Ele está dizendo assim: busquem ao Senhor. Sabe por quê? Vou contar meu testemunho para vocês, diz Davi. E nesse conjunto abençoadíssimo de instruções, a gente tem uma sequência de como Deus age para nos ajudar. Davi destaca o problema dele. Qual é o problema de Davi? No verso 4 ele fala do medo. No verso 5 ele está falando de um rosto que depois de ter ficado abatido encontrou luz, ficou radiante. No verso 6 ele fala de desespero, ele fala de angústia. No verso 7 ele fala de fragilidade, ele fala de fraqueza. Então Davi, por causa do medo, do desespero, da angústia, ele se abateu, ele se enfraqueceu. E aí o que ele fez? Ele orou. Verso 4 diz que ele buscou o Senhor, ele olhou para o Senhor. Verso 5, ele nos diz para clamar ao Senhor no verso 6. Então não resta outra coisa, mas orar. Chega momentos na vida da gente em que Deus nos põe sim, lá na caverna de Adulão. Nos humilha, nos priva, para depois nos exaltar, como vai dizer Pedro. E por que que ele nos põe ali, como ele colocou Elias, do lado daquele riacho, sendo alimentado por pássaros do céu, até a água secar? Porque Deus quer que a gente entenda que a solução para os nossos problemas sempre começa pela oração. E aí ele ora, e ele diz em terceiro lugar: Deus liberta. Deus dá resposta, Deus dá livramento. Ele diz isso no verso 4, ele diz isso no verso 6, e o resultado é transformação, porque olha o que acontece. Ele diz assim no verso 5, os que olham para Deus ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. O rosto abatido fica radiante, em vez de decepção, esperança. Então Davi diz: alegrem-se comigo, louvem o Senhor, alegrem-se comigo, busquem o Senhor. Mas em terceiro lugar, alegrem-se comigo, provem do Senhor. Oh, meu povo. E aqui tem uma linguagem muito profunda. Verso 8, 9 e 10, ele diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. E aí ele usa uma linguagem muito forte, ele diz assim: até mesmo os leõezinhos, até mesmo os filhotes de leões, até mesmo os leões jovens, fortes, passam fome. Mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. A pergunta é, por que que Davi diz provar? Provem e vejam que o Senhor é bom. Por que que Davi não nos exorta dizendo simplesmente pensar? Pensem no Senhor, ele é bom. Lembrem-se do Senhor, por exemplo, ele é bom. Por que que Davi não usou outro exercício cognitivo qualquer? Sei lá, talvez meditem no Senhor, estudem sobre o Senhor, reflitam sobre o Senhor. Não, mas ele usa uma linguagem especial, ele diz, provem. Comam dele, bebam dele. Sabe por que que ele diz isso? Porque quando a gente prova, a gente realmente descobre o sabor. O que convenhamos, né, gente? O sabor é totalmente diferente de quando alguém simplesmente descreve para nós algo que outra pessoa provou. Ela pergunta assim, você já comeu cajamanga? Não, nunca. Você responde, ela diz, olha, o sabor do cajamanga, aí começa a descrever. Você que ouve a descrição não sente no paladar. O que Davi está dizendo é que só conhece realmente a Deus quem provou efetivamente dele. Uma coisa é alguém nos dizer como é Deus. Outra coisa é a gente mesmo provar. E quando a gente prova, a gente conhece melhor. Quando a gente experimenta por nós mesmos, nós nos deliciamos. Então Davi diz para nós não ficarmos apenas na abstração do pensamento, estudando Deus, estudando sobre Deus. Não, não é só isso. Isso tem que ser provado, isso tem que ser digerido. Além de verdadeiramente conhecer, quando a gente prova, a gente saboreia com prazer. A gente conhece e a gente glorifica a Deus. Por isso que eu gosto muito da síntese que John Piper fez quando ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós mais nos satisfazemos nele. Quando é que a gente realmente dá valor a um copo d'água? Quando a gente, depois de muita sede, bebe dessa água e no final a gente diz, que delícia, matou minha sede. A água foi honrada. Por isso que nós devemos provar Deus, saborear Deus e não apenas pensar em Deus. Não apenas, gente, saber sobre Deus. Não apenas falar de Deus, não apenas entender em Deus, não apenas crer em Deus. O diabo faz tudo isso. Só que o diabo não faz o que Deus nos chama a fazer, provar. Deus precisa ser a nossa delícia, o nosso prazer, a nossa maior alegria. Deus precisa ser provado pelas papilas gustativas da alma. E aí você deve se perguntar, mas como provar do Senhor? Davi dá uma dica nos versos 9 e 10. Ele vai dizer no verso 9 que eu provo a Deus temendo a Deus, e no verso 10 eu provo a Deus confiando em Deus. Olha o verso 9, comece no 8. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Aí ele diz, temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Então faça a conexão com esse tudo de que terão tudo de que precisam com o Senhor é bom. Terão tudo de que precisam, o Senhor é bom. E aí você pode fazer a conexão entre temer com provar. Para Davi, provar Deus é temê-lo. Para Davi, provar Deus é confiar nele. Ele vai dizer no verso 10 agora, leões jovens e fortes podem passar fome, mas os que buscam o Senhor, os que confiam nele, nada de bom faltará. Nada de bom faltará, no verso 10, em conexão com o Senhor é bom, no verso 8. Mas provar o Senhor, segundo o verso 10, significa buscar a Deus com confiança. Então Davi está dizendo, gente, que temor e confiança nascem da nossa imersão na palavra. No outro lugar, Deus vai dizer, através de Davi, no Salmo 119, verso 103, o Davi diz assim: como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel, tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo caminho falso. Então, gente, se Davi estivesse aqui nos dando uma palavra hoje à noite, ele diria a nós o seguinte: você que se encontra na caverna do desespero, temendo, saiu do espeto, caiu na brasa da aflição, não finja de louco, não dê uma de louco para se proteger, para sobreviver, não tome mais decisões enlouquecidas, não. Davi, que esteve nessa rota, igualzinha que você pode estar hoje, nos apresenta um caminho melhor. Ele diz assim: alegrem-se comigo, alegrem-se comigo, louvem o Senhor, busquem o Senhor, provem do Senhor. Mas tem mais, a parte final do Salmo, ele diz assim: aprendam comigo. E aí com o verso 11 até o verso 22, Davi trata nessa segunda parte do aprendizado. Essa metade do Salmo, do verso 11 ao 22, existe aqui nela enormes paralelos com o material de sabedoria lá de Provérbios. Se você comparar os versos 11 a 22 do Salmo 34 com Provérbios capítulos 1 a 9, você vai ver grandes semelhanças. Mas tem mais aqui, é uma sessão instrutiva, é um sermão, como Spurgeon disse, que vai nos ensinar o que significa provar de verdade do Senhor. Lembra que nos versículos, gente, e aqui Davi está sendo um gênio da composição. Todas as peças dessa sinfonia de Davi, que é o Salmo 34, elas se encaixam. No verso 8 do Salmo, ele diz: prove e veja como o Senhor é bom, como é feliz quem nele se refugia. E aí no verso 9 ele diz: você prova a Deus temendo. No verso 10 ele diz: você prova a Deus confiando nele. E aí sabe o que ele faz agora do verso 11 ao 22? Ele vai ampliar a ideia do que significa temer a Deus e do que significa confiar em Deus. Então, aprendam comigo, ele diz, temam o Senhor, versos 11 a 16. E olha o que significa temer a Deus de forma a prová-lo, sentir o sabor de Deus. Ele diz assim, verso 11: venham meus filhos e ouçam-me, eu os ensinarei a temer o Senhor. E aí ele diz como? Como é que é a vida de quem teme a Deus? Como é que é a vida de quem teme a Deus a um ponto de poder dizer: eu provei de Deus? Aí ele explica, verso 12: quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades, refreie os lábios de dizerem mentiras, afaste-se do mal e faça o bem. Veja que Davi está dizendo aqui que não basta a você dizer que não faz o mal. Davi está dizendo: você não pode nem chegar perto de quem faz, ou viver do lado de quem faz o mal. Por isso que é muito importante você saber escolher com quem casar, por exemplo. Com quem cultivar amizades, por exemplo. Davi diz: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Davi está dizendo muita coisa boa. Por exemplo, como é que você se afasta do mal? Praticando coisas boas. Davi está dizendo: não basta você cruzar os braços de longe e falar assim: eu estou longe do mal, o mal está lá, eu estou aqui. Davi diz: não, você que se afastou do mal, agora põe a mão na massa e faça o bem. Porque quando você põe a mão na massa e faz o bem, você começa a provar de Deus. E ele diz mais: busque a paz e esforce para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. Gente, Davi disse de forma muito clara que temer o Senhor, mais do que uma emoção, significa uma ação. Ação de desejar o bem, ação de praticar o bem, ação de não fazer o mal, mas de fazer o que é verdadeiro, em amor, buscar a justiça, esperar o melhor de Deus, versos 15 e 16, isso é temer a Deus. E quem teme a Deus assim, quem vive assim, prova de Deus, vê que Deus é bom. Gente, Pedro, o apóstolo, tanto entendeu e tanto provou disso, que ele repassa esse ensino quando ele escreve a primeira carta dele. Em 1 de Pedro 3, de 10 a 12, Pedro repete esses versículos do Salmo 34, de 11 a 16. Pedro entendeu o que Davi disse aqui. Para eu provar Deus. E lembra que Pedro vai falar da humilhação, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para na hora certa Deus te exaltar. Será que Pedro não estaria se lembrando da situação de Davi nesse salmo? Até porque, quer humilhação maior para Davi do que ficar ali naquela caverna de Adulão no meio de doidos? E nesse mesmo contexto da carta dele, Pedro diz assim, eu entendi o que é provar a Deus. É temê-lo. E eu entendi o que é temer Deus. Temer Deus é desejar o que é bom. Temer Deus é falar a verdade em amor. Temer Deus é buscar a justiça. Temer Deus é buscar o melhor de Deus. Aprendam comigo, diz Davi. Mas a outra coisa que Davi diz, aprendam comigo, confiem no Senhor. Versos 17 a 22. Meu povo, em lugar nenhum nesse salmo, Davi sugeriu que a vida de fé e de obediência dispensaria o Filho de Deus de problemas, pelo contrário. Agora, o que o salmo promete, o que Davi promete, é que se nós confiarmos em Deus, se nós o invocarmos, o Senhor nos verá através dos nossos problemas, e além de torná-los em bênção para nós, através de nós, Deus usa os nossos problemas para ser bênção para os outros. Então, nesse sentido, a promessa de Deus para quem confia em Deus é uma promessa de cuidado. Deus promete cuidar de nós. Quando Ele mesmo nos coloca naquelas cavernas de Adulão. E olha como Ele promete isso, verso 17 do Salmo 34. O Senhor ouve o justo quando clamam por socorro, ou os justos. Deus promete ouvir. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor promete ou protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que no Senhor se refugia será condenado. Gente, para quem saiu do espeto do sofrimento e caiu na brasa da desgraça de mais sofrimento, Davi diria duas coisas: alegrem-se comigo, aprendam comigo, alegrem-se comigo, tire os olhos de você mesmo, dos seus problemas e louve a Deus. Pare de buscar solução nas opiniões e nos impulsos do seu coração, busque o Senhor. Pare de querer estudar todo tipo de maneira de sair desse problema, prove de Deus. Aprenda comigo, tema o Senhor, confie nele. Agora, gente, a forma como Davi termina esse salmo nos aponta para Jesus Cristo. Porque esse salmo termina falando que quem se refugia em Deus não será condenado. Mas quem não se refugia em Deus será condenado. A libertação que, de fato, todo ser humano precisa é a libertação do pecado, a da justa condenação de Deus. O pecado, gente, e a culpa advinda do pecado, as consequências do pecado na nossa existência, é o que sempre nos faz experimentar momentos de loucura por causa de tanta aflição. Lembra que eu comecei contando sobre minha mãe, que durante várias vezes eu escutava ela gritando: "Eu estou a ponto de ficar louca, você vai me deixar louca", gritava para o meu pai. Sabe, uma das últimas coisas que ela me disse, nos últimos encontros que eu tive com ela, antes de depois ela falecer, ela virou para mim e falou: "Leandro, vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca te falei. Hoje, vendo a sua vida, eu entendo que se eu e o seu pai tivéssemos tido Cristo, nossas vidas não teriam terminado como terminaram." Minha mãe entendeu. Houve um momento de lucidez em que ela entendeu que o grande problema dela, o que fazia ela chegar ao precipício da loucura, foi que o pecado desgraçou a vida dela, do casamento dela. Ela compreendeu, de alguma maneira, que quem se refugia no Senhor, o Senhor os resgata da condenação do pecado. O pecado, gente, aliás, o pecado, nas palavras de Paulo, sabe o que Paulo diz em Romanos 1, 22? Ele diz que o pecado nos transforma em loucos. Paulo diz assim: "Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, criaram ídolos, entregaram-se à impureza sexual, às paixões vergonhosas, tornaram-se injustos." O pecado faz isso, nos torna loucos. E aí Paulo, em Romanos 1, a partir do verso 29, nos dá uma lista de problemas que o pecado causa. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, fofoca, malícia, espalharam calúnias, odeiam a Deus, são bisbilhoteiros, fofoqueiros, orgulhosos, arrogantes, inventam novas mentiras de pecar, desobedecem seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, diz Paulo, incentivam outros a também fazê-lo. Percebeu o que Paulo disse? O pecado nos torna loucos. O pecado nos faz babar como Davi um dia babou. O pecado nos faz unhar as portas em loucura. O pecado nos prende em sofrimento, nos lança na caverna da aflição e no final pode nos lançar na caverna da condenação eterna, lugar de onde, aliás, nunca terá volta. Só que Jesus entrou na caverna do pecado. Ele mesmo, sem pecado. Jesus entrou nessa caverna, fez-se carne, habitou entre nós, viveu sem pecado, morreu o justo pelo injusto. Ele experimentou a pior das aflições, sem se enlouquecer. Apesar de que o sofrimento que Cristo padeceu foi tamanho que, se qualquer ser humano comum tivesse suportado, teria enlouquecido por muito menos. Jesus suportou o peso da angústia, do pecado, a ira, a separação de Deus, viveu sem pecado, sofreu injustamente, foi pregado na cruz, sofreu e sofreu muito. Mas sabe o que aconteceu com ele? Cumpriu-se nele o que o Salmo 34, 18 a 20 diz: "Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado." Cumpriu-se em Jesus o que Davi disse. Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte, abriu para nós um caminho novo, um caminho vivo de acesso a Deus, e tudo que se espera de nós agora é que a gente prove e veja por nós mesmos esse amor. Então ele diz: saia da caverna do pecado. Viver nessa caverna é loucura. Depois de tanto sofrer, o que é pior, você será condenado eternamente. Saia daí. Confesse seu pecado. É impressionante como crentes, ou talvez pensando serem crentes, estão dentro de cavernas de adulão. E o Senhor diz: seu lugar não é aí dentro. Sai daí, confessa o seu pecado. Para de fugir de Deus, para de se esconder de Deus, receba Cristo pela fé, seja salvo, prove e veja o amor de Deus. Prove e veja o amor de Deus. Esse é o recado de Davi para nós hoje. Então eu te pergunto, você saiu do espeto e caiu na brasa? Alegre-se no Senhor. Aprenda do Senhor. Deus te abençoe com graça e paz. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós te suplicamos graça, misericórdia e paz. De forma, ó Deus, que se há alguém desses que me ouvem, que tenha saído do espeto e caído na brasa, que o Senhor venha ao encontro deles, que o Espírito do Senhor possa revelar a eles o teu amor, a obra de Cristo, enchê-los de esperança, alegrá-los em Cristo, e fazer, ó Pai, o que Jesus nos chamou a fazer, segui-lo, aprender dele, que é manso e humilde de coração, e assim acharíamos descanso para as nossas almas, diz Jesus. Pai, que seja assim. Afinal, o Senhor Jesus cumpriu o que disse Davi. Nenhum de seus ossos foi quebrado. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. E o convite dele hoje é para que confessemos nossos pecados e busquemos refúgio nele. Porque quem se refugia em Jesus jamais será condenado. Dá-nos essa convicção, faça-nos provar e ver que o Senhor é sim muito bom. É no nome de Jesus que oramos. Amém.